O Contrabandista de Deus, áudio 23, continuação do capítulo 15, a obra começa a expandir-se. Durante anos eu trabalhara sozinho. Isso significava viajar mais de 80 mil quilômetros por ano, estar fora de casa 2/3 do ano. Estava disposto a continuar fazendo isso enquanto parecesse ser o que Deus queria. Porém, ultimamente, quantas vezes a obra sofrera simplesmente porque eu não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nunca esqueci aquelas pessoas da Bulgária que haviam pedido que eu fosse à sua cidade exatamente quando eu estava saindo de seu país. Mas na ocasião em que voltei lá, cerca de um ano depois, muita coisa havia mudado. As reuniões que eles criam que poderiam transformar tantas vidas já não eram mais possíveis. Mas suponhamos, uma simples suposição, que eu tivesse um companheiro viajando comigo. Suponhamos que fôssemos 2, 3 ou 10. Alguém para estar onde outro não podia, para substituir um ao outro na direção do carro, nas palestras e até para escrever cartas. Essa possibilidade começou a vir aos meus pensamentos dia e noite. Haveria de ser uma associação estranha, realmente um organismo, mais do que uma organização. Quanto menos organizados fôssemos, melhor, pois se fôssemos presos, não envolveríamos outros. Seríamos um pequeno grupo de homens, mulheres também, por que não, elevados pela mesma visão de levar esperança a igrejas em necessidades. Cada um de nós seria um pioneiro. Provavelmente nem mesmo ensinaríamos uns aos outros nossos métodos e técnicas próprios, porque então cairíamos em um padrão e a nossa atividade seria facilmente reconhecida e controlada. Quando comuniquei o meu sonho a Corey, ela gritou de alegria. Vou ser franca com você, André. Minha reação é inteiramente egoísta. Você já imaginou que assim nós quatro poderíamos ver você de vez em quando? Imediatamente ela ficou triste por ter dito isso, mas eu não. Claro que os longos períodos em que eu ficava ausente eram difíceis para todos nós. Eu quase que via Jope, Marcos Pedro e Paulo Denis crescer entre o momento que eu partia e regressava. Certamente, se eu tivesse um ajudante, aquelas viagens tão longas não seriam tão necessárias. Mas como fazer para encontrar a pessoa certa? Não que não houvesse pessoas que se tivessem oferecido de vez em quando. De fato, muitas vezes, no fim de uma palestra, eu encontrava 3 ou 4 moços em volta do púlpito. Irmão André, será que eu posso participar da sua obra na Cortina de Ferro? Deus também me mandou pregar o Evangelho lá. Outros eram provavelmente um pouco mais honestos. É tão emocionante, diziam eles. Eu gostaria de ir, só para carregar as suas malas. Mas eu nunca sentia vontade de levar adiante essas conversas. Aquilo não era um truque ou sistema que eu tinha para atravessar as fronteiras vezes sem conta e que podia transmitir a outros a fim de que eles também pudessem fazê-lo com segurança. Não era nenhuma esperteza ou experiência de minha parte que havia impedido o desastre até então, mas o fato de que, todas as manhãs, durante as viagens, eu sinceramente me colocava nas mãos de Deus e procurava, tanto quanto possível, não dar nenhum passo fora de sua vontade. Mas isso não é coisa que alguém possa fazer em lugar de outros. É por isso que eu sempre dizia, bem, se eu me encontrar com você dentro da Cortina de Ferro, então vamos dar um jeito de conversar mais. E essa era a última vez em que ouvia falar dessas pessoas. Ainda assim, disse eu a Corey, certa noite, se Deus deseja que a obra se expanda, certamente Ele preparou as pessoas. Como é que vou encontrá-las? Tente orar. Eu ri. Aquela era a minha Corey. A única coisa que eu ainda não fizera foi orar a Deus pedindo orientação direta com respeito à pessoa certa. Então oramos, ali mesmo, e imediatamente um nome veio à minha mente. Hans Gruber. Eu havia conhecido Hans na Áustria, trabalhando em um acampamento de refugiados. Ele era um holandês grandão, com 1,90 m, pesado mesmo para sua altura e desajeitado como ele só. Parecia ter 6 cotovelos, 10 dedões e uma dúzia de joelhos. Falava o alemão mais atroz que eu já ouvira. Tudo em Hans, tomado individualmente, era errado. mas colocado tudo junto em um todo estupendo, fazia dele a personalidade mais brilhante que eu já encontrara. Ele podia levantar-se no setor de recreação do acampamento e manter 500 pessoas boquiabertas, hora após hora, simplesmente com palavras. Uma vez começara a chover enquanto Hans falava, naquele seu alemão rudimentar, sem que nenhum dos seus ouvintes sequer olhasse para o céu. Mesmo no alojamento de órfãos, ele era magistral. Aquele grupo de 240 meninos entediados e irrequietos era o terror de todos os outros oradores que visitavam o acampamento. Diante de Hans, aqueles garotos ficavam como estátuas e depois seguiam-no pelo acampamento, como cordeirinhos de estimação. Naquela mesma noite, escrevi a Hans perguntando-lhe se ele se sentia dirigido por Deus para levar aquele ministério de pregação para a cortina de ferro. Eu sabia e escrevi para onde deveria ser a minha viagem seguinte. Durante semanas, os jornais haviam estado cheios de notícias a respeito do recente afrouxamento das restrições de viagem na Rússia. Agora era possível que estrangeiros viajassem pela União Soviética sozinhos, sem um guia da Intourist. Eram as boas novas pelas quais eu esperava há muito tempo. Chegara a hora de fazer a minha penetração, a muito sonhada, no coração do comunismo. A resposta de Hans veio quase que imediatamente. Ele estava pasmado. A minha sugestão fora para ele o cumprimento de uma antiga profecia. Quando ele estava no segundo ano ginasial, o último ano que ele estudara, ele tinha uma estranha sensação toda vez que olhava para o mapa da Rússia. Era como se uma voz lhe dissesse: um dia você vai trabalhar para mim naquela terra. E desde então, escreveu ele, comecei a estudar russo para estar pronto quando a hora chegasse. Agora já falo bem o russo, quase tão bem quanto o alemão. Quando é que nós vamos? Com a carta de Hans, iniciou-se uma nova frente em meu ministério. A participação de um companheiro e a possibilidade de dobrar o trabalho que Cristo estava realizando naquela esfera de ação. Havia alguns detalhes bem importantes que precisávamos deixar resolvidos antes de partir. Primeiramente, precisávamos de um carro novo. Mesmo com o novo motor, o Volks não oferecia mais a segurança que necessitávamos. E para Hans, acomodar o seu corpanzil naquele banco da frente seria uma impossibilidade indiscutível. Por isso, compramos uma perua Opel nova. Podíamos dormir nela e podíamos carregar bem mais Bíblias. Problema de natureza mais desconcertante veio a ser a possibilidade de Hans guiar. Eu nunca vou aprender, lamentou-se ele, quando lhe mostrei pela milésima vez como se coordenam os movimentos do pedal de embreagem da alavanca do câmbio. Um dos grandes benefícios de contar com um companheiro, pensara eu, seria ter alguém para revezar comigo na direção. Eu sabia que Hans não dirigia, mas pensara que seria simples ensinar-lhe. 6 horas depois, concluí que iria demorar um pouco mais do que aquilo que eu pensara. Chegou o dia da partida e ele ainda não conseguira tirar a carteira. Contudo, na maioria dos países da Europa Ocidental, é permitido guiar sem carteira, desde que a pessoa esteja ao lado de alguém habilitado e desde que haja um breque entre os dois. Tencionávamos sair na data marcada. Assim, pusemos nosso equipamento no carro, abracei os meninos um por um, beijei Corey outra vez e saímos. O Opel portou-se bem, a despeito da carga. Além das Bíblias, que eram muito mais do que eu carregava antes, havia o equipamento completo para acampar, cozinhar para 2 pessoas. O peso excedente fazia o carro balançar-se um pouco, e achei que seria bom que Hans se acostumasse com aquilo antes de atravessar a fronteira entre o Ocidente e o Oriente. Por isso, na Alemanha, entreguei-lhe o volante. 5 quilômetros depois, peguei o volante de novo. Atrás de nós havia uma fileira de carros e caminhões com vários quilômetros de comprimento. Bem, está ótimo, Hans. Você, na verdade, está guiando um pouco devagar para essa rodovia. Mas não se importe. A perícia vem com o tempo. Nunca vou conseguir, disse ele. Eu sei disso. Bobagem. Você devia ter me visto quando comecei a guiar. E para fazê-lo sentir-se melhor, contei-lhe a minha experiência no exército guiando a carreta Brain. E assim, rindo do incidente, chegamos a Berlim. Se Hans era vagaroso para adquirir habilidades, mecânicas estava a quilômetro adiante de mim em outras coisas. Uma delas era a intrepidez. Os amigos com quem ficamos em Berlim ficaram encantados com a ideia de levarmos Bíblias para a União Soviética. Na nossa igreja há algumas Bíblias em russo, André. Você gostaria de levá-las? Fiquei em dúvida. A nossa carga já estava com a forma de uma montanha arredondada, a ponto de começar a parecer suspeita. Claro que levaremos, disse Hans, e depois ele virou-se para mim. Se é para sermos presos por levarmos Bíblia, devemos ser presos por termos levado o bastante. Assim acrescentamos os outros volumes. Então, exatamente quando estávamos saindo, outros amigos chegaram com uma caixa de papelão cheia de Bíblias, em ucraniano. Olhei para Hans, suplicante. Mas já sabendo que a caixa iria conosco. Desta vez já não tínhamos mais lugar para colocá-las. Bem, disse Hans, você me contou que sempre deixa algumas Bíblias bem à vista para que Deus possa fazer a obra, e não você. Então eu vou levar estas no colo. O nosso visto de trânsito permitia que permanecêssemos 72 horas na Polônia. Houvera muitas transformações em Varsóvia depois da minha primeira visita àquela cidade há 6 anos. Passamos pela escola onde eu tinha ficado alojado e o quartel onde eu conversara com os soldados vermelhos. Mas o montão de ruínas onde eu conversara com a menininha fora removido e agora havia um jardim naquele lugar. Apresentei Hans para amigos, tanto em Varsóvia como em outras cidades do país, e aproveitamos ao máximo os 3 dias. E daí, a menos de 50 quilômetros da fronteira russa, percebi que havia cometido um erro sério ao trocar o dinheiro em Varsóvia. Você sabe o que eu fiz? Disse a Hans. Troquei florins demais. Você não pode trocá-lo de novo na fronteira? Não. Varsóvia é o único lugar onde a gente encontra dinheiro estrangeiro. E se voltarmos para lá agora, o prazo do nosso visto vai expirar. Estávamos bem no interior do país e Ran estava na direção. Ele concordara em guiar só se não houvesse outro carro ao alcance da vista. E isso acontecia muitas vezes na Polônia, em 1961. Sentado no banco, ao lado dele, procurei calcular quanto dinheiro eu trocara a mais. E pensando como eu pudera ser tão idiota, quando de repente vi que estávamos chegando a um trecho da estrada que podia ser traiçoeiro. Uma ponte caíra. E o desvio descia abruptamente, passava por uma pontezinha provisória e fraca, e subia, bem empinado, pela outra margem. Um Warsaw, carro de marca polonesa, naquele momento estava à nossa frente, atravessando a pontezinha em velocidade mínima. Dei uma olhada para Hans para ver como ele estava enfrentando a situação. Enquanto ele agarrava o volante com todas as forças, o suor começou a aparecer sobre o seu lábio superior, mas havia decisão em seus olhos. Que bom, pensei. Mais algumas manobras difíceis como esta e ele adquirirá confiança. Hans saiu do asfalto e começou a descer a rampa. Para minha alegria, parecia estar controlando perfeitamente o carro. Não íamos nem mais depressa, nem mais devagar do que antes. Nos seus perpétuos 25 km por hora, ele desceu a rampa e entrou na ponte. Agora havíamos atravessado, mas o outro carro estava diretamente à nossa frente, subindo laboriosamente a rampa do outro lado. Tarde demais, percebi que Hans não ia parar. Como num filme em câmera lenta, ele chocou-se contra a traseira do outro carro. O motorista veio para trás xingando. Seu rosto redondo estava vermelho, seus punhos cerrados. Fiquei orando enquanto tentei conversar com ele. Bom dia, amigo. Que belo dia, não? Disse eu em alemão. Fomos juntos até a traseira do carro e inspecionamos o dano causado. Graças à velocidade de tartaruga de Hans, não fora grande perda. Uma lanterna e um para-lamas traseiro haviam sido danificados. O nosso para-choque e para-lamas dianteiro haviam sido amassados. De repente, polícia, disse o homem. Polícia, polícia. Aquela palavra alemã ele conhecia bem, mas aquela era a única coisa que não poderia acontecer. Ali estávamos nós, lotados de Bíblia, em um país comunista, com Hans ao volante, sem carteira de motorista. Então, lembrei-me da carteira cheia de dinheiro polonês. Será que fora para isso que Deus permitira que eu tolamente trocasse dinheiro a mais? Bem, disse eu, quanto é que você acha que vai custar? A expressão do polonês não mudou. Polícia, polícia, disse ele. Polícia, polícia, continuava ele a dizer. Coloquei um pedaço de vidro que saíra da lanterna traseira e encolhi os ombros, procurando identificar. Coloquei um pedaço de vidro que saíra da lanterna traseira e encolhi os ombros, procurando indicar que achava que o prejuízo não fora muito grande. 6.000 zlotys? O homem entendeu muito bem minhas palavras. Os seus punhos se descerraram, mas ele repetiu outra vez a palavra polícia. 8.000 zlotys, 9.000? Certamente o conserto não vai custar mais do que 9.000. Com um gesto dramático, enfiei a mão na carteira e tirei mais de uma nota de 1.000. 10.000. E é só, disse eu, estendendo-lhe o dinheiro. Ele o pegou. Enquanto corria de volta para o carro, gritou por sobre o ombro. Não polícia. Dei partida no Warschauer e deixou-nos em um redemoinho de poeira. Posso respirar agora? Perguntou Hans. Pode. E então ali, no poeirento desvio, agradecemos a Deus por ter permitido que cometêssemos um erro a fim de livrar-nos de outro pior. Atravessamos a fronteira em Brest. Hans mal podia conter o entusiasmo quando o portão da barreira se abriu. Insistiu em usar o que sabia de russo com os oficiais da alfândega. Duvido que eles tenham entendido mais que uma palavra em 10, mas sentiram-se tremendamente lisonjeados pelo fato dele estar fazendo um esforço. Nosso carro devia ser um dos primeiros que entravam em guia da Intourist, sem o guia da Intourist. Os guardas estavam interessados em seu novo trabalho de inspecionar nossos documentos e ficaram muito alegres quando lhes apresentamos dólares americanos para serem trocados. A Rússia e os Estados Unidos trocam insultos, disse um dos guardas em inglês, dando uma piscadela. Mas por causa disso, nós perdoamos. Pegou as notas do dólar. Um rublo por um dólar. Assim é fácil. Por fim, chegou a hora da inspeção do carro propriamente dito. Hans e eu havíamos combinado antecipadamente o que faríamos e essa técnica usamos depois em todos os lugares em que duas pessoas atravessaram a fronteira. Só um de nós falava de cada vez. O outro ficava constantemente em oração. Oração para que a vontade de Deus fosse feita em cada detalhe da inspeção, oração pelo país em que estávamos entrando, começando com aqueles funcionários da fronteira. Nesse dia, o guarda nos pediu para abrir duas malas, mas ele mal olhou para elas. O que ele queria ver era o motor da nossa Opel. Fez-me algumas perguntas técnicas, depois ficou um pouco sem jeito por ter demonstrado interesse e curiosidade extra-oficiais e fechou a tampa do motor. Atravessou conosco o pequeno jardim de frente ao escritório da alfândega, carimbou nossos documentos e desejou-nos boa viagem. Havíamos, enfim, atravessado a fronteira. Continua no próximo áudio.